Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Guedim, de volta ao podcast do Manual do Usuário, nesta sexta, 16 de janeiro de 2026. O site começou a todo vapor, já publiquei bastante coisa, algumas mais elaboradas, os textões opinativos que as pessoas na pesquisa de dezembro com a audiência pediram. E que bom que pediram, porque é o tipo de conteúdo que eu mais gosto de escrever. O primeiro desse tipo, e um assunto que eu quero elaborar um pouco mais aqui, foi o meu experimento de ficar uma semana sem WhatsApp. Tem o link na descrição para você ler depois. Vou fazer só um resumo para quem ainda não leu não ficar perdido. Eu decidi em uma semana de janeiro, acho que foi na semana entre o dia 4 e 10, ficar sem WhatsApp. Ficar sem as coisas da Meta, na verdade. Eu bloqueei o acesso aos servidores de WhatsApp, Facebook, Instagram e Threads direto no sistema, nos servidores DNS que eu uso nos meus dispositivos e joguei a chave fora, metaforicamente. Foi tranquilo, mais do que eu esperava e eu tive a apreensão de talvez estar perdendo alguma mensagem importante, o que não foi o caso. Mas o mais importante, ou o que eu mais senti, foi uma espécie de alívio de não ter que acompanhar os grupos. Mesmo eu sendo bastante criterioso no ingresso de grupos e tendo vários ali de gente que eu gosto e com conversas interessantes, eu acho que você sente isso também, essa coisa contínua, sem conclusão, como diz o Byung-Chul Han no livro Favor Fechar os Olhos, que eu menciono no texto. O grande problema é isso, são conversas infinitas que nunca têm conclusão, e aí parece não, gera uma urgência artificial ou uma sensação de que o tempo corre mais rápido. Ao final do experimento, eu decidi continuar sem usar o WhatsApp, mas isso não durou muito. Até baixei o WhatsApp Business e coloquei uma mensagem automática para quando alguém conversasse comigo, mas eu não sei, para o meu padrão, meu estilo de vida, as coisas com que eu estou comprometido e algumas necessidades. É realmente difícil, não digo impossível, mas dificultaria muito a minha vida. Dois exemplos com que me deparei, ou duas situações já nesses primeiros dias e que me fizeram voltar atrás em partes. O grupo de rolos aqui do condomínio, a gente, né, vai acumulando coisas ao longo da vida e nós decidimos aqui em casa fazer uma revisão e doar ou vender o que está sem uso. O primeiro ponto, ou mais fácil de tentar desovar esses produtos, esses itens, é o grupo de rolos do condomínio, e que é no WhatsApp, óbvio. Então, isso já me fez parar e refletir. E o outro é contato com estúdio de pilates, com médicos, também, infelizmente, o WhatsApp é o meio principal de comunicação desses lugares. Dá para prosseguir ou proceder só com ligações e às vezes mensagens de texto, mas não é algo garantido. Então é com profundo lamento que eu volto ao WhatsApp. Vou colocar uma atualização no texto para não ficar de fora esse detalhe muito importante. O experimento me permitiu um afastamento para mudar um pouco a relação que eu tenho com esse aplicativo. Eu saí de alguns grupos e pretendo deixá-los arquivados, os que restaram. Ficarão arquivados. Porque, né, são coisas que eu não preciso acompanhar o tempo todo e sempre estavam ali na minha cara. Esse grupo de rolos do condomínio é um ótimo exemplo. Mas acho que a maioria dos grupos, sei lá, se tem mais de 6 pessoas, provavelmente é algo que pode ficar arquivado sem muito prejuízo. Foi isso. Eu queria falar também de uma notícia dessa semana. Eu sei que boa parte da audiência do Manual do Usuário meio que tá um pouco ligando para coisas da Apple. Mas eu ligo, né? Uso aqui os produtos e serviços deles. E nessa semana foi anunciado o Apple Creator Studio. É como se fosse o pacote Adobe, só que da Apple. E o mais legal desse produto, e talvez a minha opinião mais controversa em relação a ele, é que mesmo sendo uma assinatura, da mesma maneira que a Adobe trabalha hoje, é uma assinatura melhor que o modelo anterior. Porque os aplicativos que estão inclusos nessa assinatura, avulsos, eles são muito caros. Se a gente pegar o mais caro deles, o Final Cut Pro, que é o editor de vídeo da Apple, a licença custa R$ 2.000. Jamais eu pagaria R$ 2.000 para editar vídeo, que não é uma coisa que eu faço com frequência, nem numa capacidade profissional. Eu prefiro usar o iMovie, que é muito limitado, mesmo dentro da proposta de ser um editor simples, e ele dá com essas limitações. Mas, tendo um pacotão aí com tudo incluso, por R$ 39 por mês, talvez funcione. Não sei o que mais eu poderia usar. Tem o Pixelmator Pro, que é um editor de imagens, que eu tenho. Eu comprei a licença numa promoção de Black Friday ou qualquer coisa do tipo. Preço padrão, R$ 300. Mas eu já tenho, embora a versão por assinatura, imagina-se, terá alguns recursos extras. Não está muito claro ainda porque não foi lançado. Vai sair no dia 28 de janeiro. Tem banco de imagens também, outros aplicativos. E se tem 30 dias de testes, esse período é gratuito. E se eu notar que me ajuda no dia a dia, talvez eu morra com essa assinatura sem lamento. Porque, como eu disse, os aplicativos ali são muito caros, né? Não daria para bancá-los. Ou não faria sentido financeiro pagar R$ 2.000 num editor de vídeo que eu uso, sei lá, 5 vezes por ano. O pessoal do KDE, o projeto de código livre, que tem o Plasma, mas não só, o ambiente gráfico para Linux, eles têm muitos aplicativos, é um projeto bem grande. Eles aproveitaram, o pessoal aproveitou o anúncio do Apple Creator Studio para divulgar o pacote deles para criadores. E não é dos piores, não, sinceramente. Acho que no macOS e talvez no Windows não rodem muito bem, mas para quem usa ou quer usar Linux, tem aplicativos muito bons. O Krita, que é o editor de imagens, mais voltado para pintura digital, mas serve para outras aplicações também. O Kdenlive, que é um editor de vídeo muito recomendado, não apenas por ser livre, por ser bom mesmo. Tem também o Digicam, que é um gerenciador barra editor de fotos, algo na linha do Lightroom. E vários outros aplicativos menores que são úteis no dia a dia. Coisas que hoje, por exemplo, eu acesso em sites aleatórios que eu coloco na busca, é o primeiro que aparece, como paleta de cor, verificação de contraste de cores e coisas do tipo. Eles têm uma página que reúne esses aplicativos para criadores, eu vou deixar o link na descrição. E para quem não usa Apple ou não quer morrer em mais uma assinatura, fica aí a sugestão, né? KDE é um projeto muito legal. Eu gosto muito do ambiente gráfico deles, o Plasma. E os aplicativos são bem bacanas também. Eles têm uma filosofia muito distinta da do GNOME, que é o outro grande ambiente gráfico para Linux. O Gnome tem umas ideias um pouco diferentes, mais modernas. Acho que ele está mais próximo do macOS do que do Windows, se a gente for traçar um paralelo. E o KDE é uma evolução daquela metáfora tradicional do Windows 95. Imagine se o Windows 95 ou o visual dele tivesse sido desenvolvido nos últimos 30 anos e a Microsoft não tivesse transformado o Windows numa bosta, né, como é o Windows 11. Esse é o KDE, Plasma. Encarei como mais uma dica. Para fechar, não posso deixar de mencionar os 25 anos da Wikipédia. É um projeto, acho que, dos mais legais, ou se não o mais legal que surgiu da internet. Gosto muito, uso bastante. E 25 anos, ainda mais para uma ideia tão maluca e que funciona tão bem, é raro, talvez seja único. Nessas oportunidades para pensar a Wikipédia em si, eu não consigo não pensar em como a gente teria coisas, instituições, serviços muito melhores se essa lógica voluntária, colaborativa, sem fins lucrativos, livre de publicidade e outros artifícios questionáveis, fosse estendida para mais coisas. O manual do usuário está muito longe de ter essa dinâmica colaborativa e aberta da Wikipédia, mas é uma inspiração, é algo que eu busco dentro das minhas limitações e do tamanho, do escopo do manual. Eu sempre tento trazer essas coisas legais que funcionam, que são comprovadas pela Wikipédia para a nossa pequena comunidade. E na mesma data, a Wikipédia anunciou novos acordos com as empresas de inteligência artificial que têm aí meio que saqueado a Wikipédia para abastecer seus modelos de linguagem. Já tinha algumas pagando por esse acesso, como o Google, e agora acho que todas as outras grandes entraram nesse esquema: Amazon, Meta, Microsoft, Mistral, que é francesa, e a Perplexity. Que bom, que bom. Acho que isso ajuda a assegurar o futuro da Wikipédia. Se você ainda não visitou, fica o convite. Eu já escrevi no blog também sobre o aplicativo da Wikipédia, que é exemplar, tanto no Android quanto no iOS. Baixe, promova. Se tiver sobrando uns trocados e você já for assinante do manual, doe também para a Wikipédia. Acho que todo mundo, a humanidade, tem a ganhar com a continuidade ou a garantia de que a Wikipédia estará lá pelos próximos 25, 50, 500 anos. Muito bom estar de volta. Esses links que comentei, eles estão nos links do dia, que também voltaram essa semana. E tem muita coisa no blog. Em 2026 eu quero publicar mais, opinar mais, entrar em mais polêmicas, sem querer querendo. E, claro, a sua visita, você prestigiar o que eu escrevo lá no blog, manualdousuario.net, é um grande incentivo. Muito obrigado pela sua atenção e até semana que vem.